Eu queria primeiro agradecer a Deus por estar aqui, uma coisa totalmente assim de Deus. Uma agenda, quando tudo isso começou a acontecer, eu não sabia que o Marcos estaria aqui. Depois Deus foi revelando tudo isso. Eu tinha um compromisso na Espanha que eu relutei muito em confirmar. Para vocês terem uma ideia, eu só comprei minha passagem faltando uma semana para o compromisso. Isso não é comum. Mas Deus encaminhou tudo e eu só comprei a passagem na condição de passar pelo menos 2 dias aqui em Lisboa. Então eu cheguei da Espanha ontem, um tempo maravilhoso, um tempo assim de colheita mesmo, de muito testemunho. A gente passou lá com os irmãos na Espanha, chegamos lá na quinta-feira, de manhã, e eu acelerei todo o compromisso que eu tinha lá para poder me liberar ontem para estar aqui. Chegar aqui ontem à noite ainda para o encontro com o Marcos Almeida, então é maravilhoso. É maravilhoso porque eu preciso dar esse testemunho aqui para os irmãos. Eu vou contar essa história porque isso tem tudo a ver com a mensagem que a gente quer compartilhar. Antes, porém, eu queria trazer o um abraço da minha casa, da Lana, né? Então, muita gente pergunta como é que ela está. Eu digo que ela não está muito bem, porque eu não deixo, sempre que ela vai ficando bem. Eu arrumo alguma coisa assim para ela não ficar tão bem. Porque é isso, está na Bíblia, não é? A gravidez é uma coisa que faz a mulher ficar plena, mas não bem. Ela sente dores. Depois que ela dá à luz, ela é confortada das suas dores. E isso é uma coisa causada pela relação dela com o homem. Então, é uma coisa que mistura um desconforto com conforto. Naquilo que a gente é confortado, a gente conforta os outros. E até eu filmei hoje, mais cedo, no, no, na reunião anterior, eu filmei os dois Marcos cantando, porque vocês não têm ideia do que é isso, né? Do que isso representa, história da nossa vida, nossa relação. Eu e o João, a gente tem uma relação de 30 anos. Mais exatamente, são 30 anos, é uma relação acontecida lá por volta de 1992. E a gente tem uma relação muito íntima, tem gente até que acha que a gente é parente, e é essa similaridade que às vezes a gente tem que faz desenvolver umas doutrinas religiosas, como reencarnação, por exemplo, tem gente que acha que a gente é uma reencarnação aí de outras eras e tal. Suspeita, falando, seu pai nunca viajou lá pelo Brasil ou Portugal. Não tem nada disso, não. Toda teoria está confirmada na revelação. A gente é fruto da eternidade, nós somos filhos mesmo do mesmo pai, de verdade. Então, é o mesmo pai que nos gerou, a gente se parece por causa disso e é muito bom. O João teve lá esse encontro aqui hoje. É a primeira vez que eu estou com o João em terras portuguesas, depois que ele passou alguns meses no Brasil. Foi uma coisa maravilhosa. Foi assim, eu sei o que foi o desafio de superação do João e da Isabel, mas eles entregaram o coração, eles deram testemunho de ousadia, o que esses dois. Eles chegaram lá sabendo o dia que ia chegar, o dia que ia voltar, mas não tinha noção nenhuma de em quais cidades estariam, em que dia estariam. Para vocês terem ideia, eles foram para Florianópolis para ficar uma semana, ficou um mês. Então era assim. E hospedado na casa dos outros, ficar lá em casa, né? E eu tenho que contar isso. Senão vocês vão ficar no prejuízo. Eu acordar na minha casa com o cheiro do café que o João fazia é um negócio assim surreal. E muita gente não sabe. Eu vou entregar um segredo do João aqui. Ele carrega a chaleirinha dele de café. Ele levou para o Brasil a chaleirinha dele, aqueles modelos italianos, sabe aquela que põe fogo embaixo, ela passa assim. Eu chego na minha cozinha, tá o João fazendo o café dele naquela chaleira. E aquela chaleira é só para uma xícara grande. E aí eu reparti isso com ele. Então, você pensa, eu no Brasil tomar um café que o João fazia na cafeteira dele na minha casa. Isso é reino de Deus, gente. Isso é reino de Deus. Então foi muito bom, né? Ele preparar jantares para os amigos lá em Floripa, lá em. Ele, toda a cidade que ele passou, ele preparou um jantar para os amigos. Então é muito bom contar tudo isso. A gente está aqui vivendo, agradecer a Deus por essa relação de fé e amizade. Como Marcos, a gente quer sempre repartir conteúdo. Então, recentemente foi reeditado um livro que a gente publicou, Antigamente a gente publicou isso de forma bem íntima, mais para o Ministério mesmo, e depois em parceria com o Disuscópio, o Douglas vai estar aí, é uma relação que Deus tem fortalecido no Brasil, a gente fez a reedição do DNA e Propósito. E o DNA e Propósito é um testemunho do que a gente vive como igreja de forma orgânica. Então, não é um livro de doutrina, de metodologia, de estratégia, é mais um testemunho mesmo de vivência. Tem um livro que a gente publicou um tempo atrás e agora fizeram a reedição em espanhol, em inglês e em português. Eu acho que não veio para cá em português, eu acho que o Matheus se confundiu lá, mas veio a versão em inglês. Como aqui muita gente lê inglês, ou às vezes quer até exercitar o inglês, está aí. E fala exatamente da mesa que nós vamos compartilhar aqui agora e fala da fome que Jesus teve, né? Que o salmista diz, eu já sou velho e nunca vi o justo passar falta de pão. E a gente pensa que ele nunca viu o justo ter fome. O justo pode ter fome, porque para o justo ter fome não é vergonha. Seria vergonha para o justo ele não ter pão para repartir. Porque a fome do justo não é comer, a fome do justo é repartir. Então, a fé é para formar um justo e não um crente. A fé não é para dar o direito da comida, mas é para a gente assumir a responsabilidade da partilha. Então, a fome de Jesus era repartir, não era comer. Então, está aí. E também uma pequena reflexão sobre república. E depois eu fui até ler melhor e na próxima edição desse livreto aqui, eu acho que a gente vai ter que incluir isso. É que a palavra república, como moradia de estudante, nasceu em Coimbra, simultaneamente com algumas universidades no Brasil. Então, foi um termo cunhado aqui em Coimbra, na região das universidades, e era um termo oficial. Ele foi meio que institucionalizado. E república era para falar de uma casa de estudantes. E até eu vou ler, porque está dentro de todo o contexto, que faz parte da mensagem. Eu vou ler para vocês o que era uma definição de república. Né, olha que coisa forte. Remonta ao século XIX, em Coimbra, berço da Academia de Portugal e do Brasil, quando Dom Dinis, por diploma régio de 1309, promoveu a construção de casas na zona de Almedina, que deveriam ser habitadas por estudantes mediante pagamento de um aluguel, cujo montante seria fixado por uma comissão expressamente nomeada pelo rei e constituída pelos próprios estudantes. Então, era uma instituição oficial, nomeada pelo rei, mas formada pelos próprios estudantes. E, além da autorização do rei e dos estudantes, deveriam fazer parte dessa comissão homens bons da cidade. Homens de coração bom. Assim que, a partir de um tipo de alojamento comum, permitindo minimizar os encargos financeiros, viriam a surgir, por evolução, as atuais repúblicas. Ainda hoje, as casas caracterizam-se pela exaltação de valores universais que unem o passado ao presente, a vida em comunidade, a sabedoria e a democracia. As decisões são geralmente tomadas por unanimidade e todos os homens são responsabilizados pela gestão da casa. Então, talvez as nossas repúblicas devam reaprender a ser, de fato, república. Então, isso aqui é uma reflexão sobre esse espírito de república como casa de estudante e não como império de dominantes. Então, república não era para ser reduto de governantes, mas, quem sabe, família de estudantes, porque a grande característica era adotar gente de tudo quanto é lugar diferente, fazer de pessoas nascidas de outras realidades agirem como família. Amém? Então, é o seguinte... a gente não quer ter isso como venda. É um conteúdo que a gente só vê sentido se for repartido. Então, como o Marcos compartilhou ontem, é o mesmo. Vai estar lá e você contribua como você entender. Quem pode contribuir com mais, contribui para que o outro tenha. Quem pode contribuir com menos. E quem não pode contribuir com coisa alguma, mas entende a importância de ter o conteúdo e repartir isso. Quem não puder contribuir com nada, assume o compromisso de doar isso depois para alguém, para que outra pessoa também receba, tá bom? Amém. Graças a Deus. Muito bom. Eu queria ler com vocês o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5. Se 2 Coríntios capítulo 5, a respeito daquilo que é de fato o ministério da igreja. O que é a vocação da igreja com quanto ministério? E Paulo está dizendo assim, ó. De qualquer forma, o amor de Cristo nos move. De toda maneira. Quando ele está dizendo de forma, de qualquer forma, não é de uma forma qualquer. Ele está dizendo de todas as formas. O amor de Deus nos impulsiona, nos move. Então, a característica essencial do amor não é a sua contemplação. A característica essencial do amor é o movimento que ele gera. Então, o amor não é para ser venerado. O amor não é para ser celebrado, venerado, consumido, agradecido. O amor é para gerar em nós a natureza mobilizadora de Deus. O amor é para que aquilo que move o próprio Deus nos mova. O amor revela qual foi a contratura, qual foi o movimento interno de Deus que produziu toda a criação. E o que produziu toda a criação não foi uma ação de um poder querendo ser venerado. Então, Deus não fez coisa alguma no poder de Deus para ser venerado. Deus fez todas as coisas no movimento do Pai de gerar uma família para ser conhecido. Então, o movimento do amor de Deus não é para produzir veneração, não é produzir nem a gratidão do benefício, mas o movimento de Deus é para produzir um povo que pulse, que se movimente, que se desloque na mesma motivação de gerar conhecimento desse amor. Então, o movimento do amor de Deus é sempre em direção a um próximo, que agora vai conhecer tanto o amor quanto eu também conheço. Então, ao amor pertence a prerrogativa do movimento. O amor sempre ele se torna perfeitamente amor quando ele, deixando de ser apenas amado, ele passa a amar tanto quanto ele foi amado. Aí é o seu estado pleno. Amar tanto quanto ele foi amado. Revelar a mesma realidade que o iluminou. Então, só concluindo, esse movimento de amor, ele não produz um código comportamental. O amor não é o comportamento que eu adoto para merecer o amor que eu desejo. Vou repetir. Quando a palavra de Deus diz assim, aquele que me ama cumprirá os meus mandamentos, não é... O que é que eu tenho que fazer para merecer o amor com que eu gostaria de ser amado? Nenhuma ordenança comportamental vai levar ao conhecimento do amor. A gente ainda está gastando tempo demais em produzir códigos, métodos, sistemas. E, com isso, nós estamos produzindo heresias que tentam legalizar nosso entendimento, mas que obstaculam, que obscurecem o nosso conhecimento. Então, em lugar de querer conhecer, nós estamos tentando entender. E aí, tentando entender, a gente não gasta tempo conhecendo. E aí, a gente pensa que entende, mas não conhece. E se conhecesse, conseguiria lidar com aquilo que a gente não entende. Então, não tente entender seu cônjuge. Conheça seu cônjuge, porque se você conhecer, você vai ser sempre em condição de lidar com aquilo que você nunca vai entender. Aleluia, irmão. Mas o tempo que você está perdendo entender, você está deixando de quê? De conhecer. Então, o amor é para produzir conhecimento. A lei é para tentar organizar o entendimento. E aí a gente foi produzindo heresias, que Deus falou assim, olha, não precisa inventar a lei. Não fica tentando inventar uma metodologia. Não gasta tempo fazer uma... Por exemplo, não gasta tempo fazer uma denominação, organizar uma liturgia, falar como é que o culto tem que ser. Isso está tudo lá no Velho Testamento. Está tudo escrito. Como é que tinha que organizar o culto, que as coisas ficaram no lugarzinho. Aí você não sabe inventar nada. Tanto é que, cada vez mais, o povo está construindo coisas à semelhança do Velho Testamento. Haja visto as coisas que nós estamos fazendo. Nós estamos voltando lá atrás. Sendo que aquilo era o quê? os rudimentos do mundo. E Deus falou assim, ó, em tudo aquilo que está lá no velho, aquela lei, aquelas ordenanças, nunca vão aperfeiçoar ninguém. Amém? Porque o que vai aperfeiçoar é o quê? É conhecimento. Aí a gente fica produzindo umas heresias, por exemplo. Heresia, mais do que heresia, sofisma. O que é o sofisma? É quando você mistura duas coisas que são totalmente diferentes e tenta fazer das duas coisas uma mesma coisa. Isso é uma junção híbrida. É como você tentar fazer o cruzamento de um cavalo com um jumento. Vai dar uma mula. A mula é uma coisa que tem características do cavalo, tem características do jumento, mas é estéril, não reproduz. Tem mais força que o cavalo, certo? Tem mais mobilidade do que o jumento, mas não é reprodutível. Para trabalhar, é a coisa melhor do mundo, ainda mais se for uma mula sem cabeça. Aí ficou... Parece uma assombração, mas é uma força de trabalho gigante que nem pensar, pensa. Aí é que é o ideal. Então, muitas vezes, as igrejas estão se tornando indústrias de criação de mulas sem cabeça. É muita força, muita capacidade, muita resistência, muita aptidão para o serviço, mas zero entendimento e totalmente estéril. Isso era a Babilônia. A Babilônia era uma indústria híbrida de juntar o entendimento de todo mundo, formar um tipo de gente estéril. Porque a primeira coisa que eles faziam com todo sábio de qualquer nação quando chegava em Babilônia era esterilizar ele, fazia uma junção híbrida e melhorava a qualidade dos escravos da Babilônia. Amém, mano? Amém? Então, por exemplo, teologia sistemática não existe. Se é teologia, não pode ser sistemática. Se é sistemática, não pode ser teologia. Como é que a gente inventou teologia sistemática? Se teologia é conhecimento de Deus, e Deus é conhecido no seu movimento, como rio, como vento. Se o Espírito de Deus se move, então ele não podia ser sistemático, ele podia ser sistêmico. Aí dá. Então, ou nós vamos fazer teologia sistêmica, ou teologia sistemática é sofisma. Por exemplo, uma igreja católica romana é sofisma. Não tem jeito. Ou ela é católica, ou ela é romana. Se ela é romana, ela não pode ser católica. Se ela é católica, ela não pode ser romana. Aí veio a reforma protestante para combater o romanismo que corrompia a catolicidade. Com o passar do tempo, nós, os protestantes, nos tornamos anticatólicos e pró-romanos, porque agora nós estamos inventando uma Roma para cada denominação. Então ficou pior, porque antes tinha uma Roma só que corrompia a catolicidade. Agora nós temos um punhado de Roma, todo país tem uma Roma, toda denominação tem sua Roma. Agora nós temos um punhado de sede, que é aí que lascou de vez mesmo com a catolicidade. Alguém está entendendo o que estou falando? Não. Então, o amor tem que ser conhecido no seu movimento, é a contratura. Como é que a intimidade de Deus se contraiu para soprar o vento de Deus? E aí deixa o Espírito de Deus ministrar o coração. Só existe movimento se existir diferença de temperatura, pressão e altura. A vida só é possível se houver pulso, fluxo, movimento. Não há vida sem movimento, não há vida num estado estático. Só há vida onde há vibração, onde há movimento, onde há deslocamento, onde há sopro, vento. Então, tem que haver diferença de temperatura, tem que haver quente e frio. Deus fala, é melhor que vocês fossem quente e frio, mas essa coisa medíocre vai acabar com o vento. Não tendo vento, não tem vida. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Se suba ao alto, lá está. Se desça ao mais profundo abismo, lá está também. Então, Deus é aquele, nós vimos Jesus, que, tendo conhecimento de Deus, desceu, foi às partes mais baixas da terra. Então, se não tiver essa diferença e fluxo entre o mais alto e o mais baixo, o mais baixo e o mais alto, não tem vida. Então, tem que haver gradiente de temperatura, pressão. Amém, amados? E altura, sem problema, desde que haja fluxo. Então, Deus faz pressão dentro dele mesmo, Deus se pressiona, Deus faz uma contratura íntima para produzir o sopro. Então Deus sopra, e ele sopra uma palavra. A palavra é todo o conhecimento que ele tem dele mesmo. Então todo o conhecimento de Deus, tudo que o próprio Deus sabe de si, e ele define tudo que ele sabe de si como Pai e não como Deus. Então Deus diz assim: para ser conhecido, eu só serei conhecido como Pai de uma família e não como Deus de alguns devotos. Aí essa contratura, esse ímpeto, esse movimento de Deus de se fazer conhecido no seu espírito, aquilo que representa o Espírito de Deus, associado a todo o conhecimento que ele tem de si, gera uma expressão materializada, o Filho de Deus. O Filho de Deus é tudo aquilo que traduz o que Deus conhece de si próprio e o movimento dele de se tornar conhecido pelos seus outros irmãos. Então, quando a palavra de Deus está falando de ordem, não é a ordem da ação, não é a ordem do comportamento, é a ordem genética. Então, Jesus, sendo o único que encarna esse movimento de Deus, deu a sua própria vida porque ele viu o Pai dele nesse movimento. Então, o amor de Deus nos movimenta. Tudo representa esse movimento de Deus, e aí o próprio Jesus, que viu o movimento do Pai em favor dos seus irmãos, se movimenta como viu o seu Pai se movimentando e dá a vida pelo amor dos seus irmãos. Aí aquele que era único se torna primeiro de muitos irmãos. Glória a Deus, amados. Então, quando Jesus fala, façam o que eu mando, aquele que obedece meus mandamentos, ele não está falando de comportamento, ele está falando de genética, que a sua ordem genética, o seu comando de identidade, seja o mesmo comando que comanda a minha própria identidade. É Cristo em vocês, é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Então, é o que a gente encarna, é um código. Por isso que todo ser humano, deixa o Espírito de Deus ministrar o coração, para a gente entender esse texto aqui, esse movimento, o amor de Cristo, a natureza de Cristo nos movimenta. Então, todo ser humano não tem crise de capacidade, não tem crise de recurso e nem de circunstância. Só os animais que não têm entendimento, só têm o instinto. Então, só os animais, só as minhocas, as amebas, os protozoários e os macacos. As amebas e os protozoários têm crise de fome. A fome, um instinto, é uma fome que não sabe explicar. Já o macaco, ele tem necessidade, não é só fome. E aí ele tem uma percepção cognitiva de como satisfazer sua necessidade. Ele não tem um movimento instintivo, ele já tem um movimento intuitivo, ele já faz ciência, o macaco faz ciência. Quando ele quebra o coco com uma pedra. Isso é uma evolução científica cognitiva. Então, tem muito ser humano que é só um macaco em pé. Tanto é que a humanidade concluiu que eles podem até ser parentes. E nós vamos ter, não vamos chegar na época de encontrar um macaco tecnológico. Porque alguém vai largar uma lanterninha laser em algum lugar, aquela coisa, sabe, lá da Planeta dos Macacos? Vai acontecer. Daqui a pouco você encontra um macaco que achou um laser. E aí, se a bateria do laser não acabar, daqui uns dias você vai encontrar um macaco cortando coco com laser. Ele cortava com pedra, mas vai cortar com laser. Então, não é isso. Amém, amados? O ser humano, ele não tem crise de capacidade, ele não tem crise de recurso e ele não tem crise de circunstância. Todo ser humano tem crise de identidade. Todas as crises humanas é porque quando o Espírito morreu e a nossa relação com Deus foi quebrada, nós perdemos toda a capacidade de conhecimento espiritual e a gente passou a viver uma forma religiosa de intuição espiritual baseada na nossa necessidade carnal. Então a gente é um animal fazendo culto. O nosso culto ele tem uma coreografia meio animal de ter a necessidade satisfeita ou o interesse contemplado. Foi isso que o diabo falou. Quer ter as suas necessidades supridas? Faça culto. E Jesus diz, não, meu propósito não é fazer culto, meu propósito é fazer a vontade do meu Pai. Então, o propósito da nossa vida não é fazer culto para que Deus nos abençoe, como se a gente fosse um macaco que acertou na hora de quebrar o coco. Não, Não é uma crise de capacidade. Nós não viemos aqui buscar capacidade, nós não viemos aqui buscar circunstâncias melhores e nem viemos aqui buscar recursos. Nós não viemos aqui para que Deus nos dê uma condição melhor de cumprir o propósito, nem mais recursos para cumprir o propósito e nem mais capacidade para cumprir o propósito. Nós viemos aqui discernir, de fato, qual é o propósito e aquilo que Deus já nos deu em termos de capacidade, recurso e condições para que esse propósito seja cumprido. Para que aquilo que nos move seja o amor e não a necessidade de resolver o problema. Amém, amados? Então, nós não estamos aqui buscando forma de resolver o problema, nós estamos aqui buscando discernimento para cumprir o propósito. E aí ele diz, então, que esse amor nos move, porque cremos que um morreu por todos, logo cremos que todos morreram. Então, nós não estamos aqui para salvar uma vida que, na verdade, já encerrou. Nós já morremos, então nós não estamos aqui para não morrer. Aleluia, irmãos? Aqui só tem gente ressuscitada. Aleluia, posso ouvir um amém? Amém? Então, aqui não tem gente que tem medo de morrer, porque todo mundo aqui já é ressuscitado. Aleluia, glória a Deus! E aí ele diz, então, ele morreu por todos para que aqueles que agora vivem, vivam a nova vida e não vivam mais para... O que está dizendo o texto? Não vivam mais para si mesmos. Então, nós não viemos aqui buscar uma forma de que o poder de Deus opere a meu próprio favor uma condição, um recurso, uma capacidade que eu não tenho para viver a vida que eu gostaria. Então, isso aqui não é uma reunião de escravos procurando ser recompensado pelo serviço que a gente presta. O que define o escravo não é quanto ele ganha. O que define o escravo é o propósito do trabalho que ele realiza. Se o propósito do trabalho que ele realiza foi poder de comprar o que ele precisa, ele é escravo. E nós estamos ensinando nossos filhos a muitas vezes buscar na igreja dinheiro santo, condição santa de poder comprar a própria liberdade. Todo aquele que trabalha para comprar a sua própria liberdade, todo aquele que trabalha para ter direito à comida que precisa é escravo. Definição de escravatura é trabalhar pela subsistência. O que define trabalho escravo? O salário? Não. A condição de trabalhar pela comida que tem direito a viver a vida que acha que merece. Então, uns acham que merece uma comida mais sofisticada, outros se contentam a comer uma coisa quase podre. Então, não é diferença, é só um escravo mais sofisticado que o outro, porque o único objetivo da vida dele é ter poder. Então, ele não significou a mesa. Por isso que Cristo veio nos encontrar no nosso lugar de morte, para entender que nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. E o que significava a nossa morte? O que significava? Onde estava significado a nossa falta de propósito? A nossa falta de propósito estava em que todos nós nos tornamos animais, terrenos, e, por isso, dominados por uma sabedoria demoníaca. Por que a sabedoria é demoníaca? Porque ela é animal e terrena. Ela é animal porque é viver pela fome. Ela é terrena porque é viver pelo interesse. Então, o protozoário, a ameba, é movido pelo instinto da fome. E o macaco que fica em pé é movido por uma elaboração cognitiva que vai além da simples fome. Ele define como necessidade algumas coisas que não são necessariamente fome, mas como é a necessidade dele, está explicado. Onde animais e homens se encontravam nos dias de Jesus? Na estrebaria. Por isso, o Filho de Deus tinha que ser colocado numa manjedoura. Mangiare, comere. Ele tinha que ser colocado num coxo, porque se Jesus não fosse colocado num coxo, ele não encontrava a gente. Porque nós significamos a vida na sua condição mais primária. Sobrevivência. Ser salvo de morrer. Então, Jesus vai lá e nos encontra no lugar comum de homens e animais. A fome. E aí ele nos tira desse ambiente de satisfação da fome e contemplação do interesse, onde uns comiam aos outros para poder sobreviver, e faz a gente andar numa jornada difícil, desafiadora, de nos tornarmos pessoas justas e não pessoas crentes. Deus não nos fez para ser crente de que a nossa crença é o direito de ter a comida que a gente precisa e merece. A nossa fé é para que a gente cumpra o propósito, e o propósito é que a gente seja justo, e justo é aquele que tem o direito à comida, é aquele que assume a responsabilidade da partilha. Amém. Então, Jesus nos tira da manjedoura, do coxo, da estrebaria e faz a gente andar por um caminho que nos ajusta e faz a gente enfrentar a sombra de todos os nossos medos, a morte, para que, enfim, a gente cumpra o propósito, que é sentar à mesa. Sair lá do pasto para poder sentar na mesa, e só tem um jeito de a gente sair do pasto e sentar na mesa, é ser ovelha, virar cordeiro, porque a ovelha não foi criada para ter o fim de continuar sendo ovelha, salva como ovelha, cuidada como ovelha, mas a ovelha é cuidada pelo pastor para que, enfim, ela cumpra o propósito da sua vida, que é o que traduz a vontade do Pai, ela possa ser o sacrifício oferecido em favor das pessoas. Então, Deus está nos fazendo sair do coxo para a mesa. E a única jeito de sair do coxo para a mesa é a gente parar de celebrar o pasto e começar a assumir a responsabilidade de seu sacrifício. Porque nós somos criados a partir de uma figura cordeiro e não a partir de uma figura ovelha. Amém? Eis o Cordeiro de Deus. O que, que tira o pecado de todo mundo? Não é a ovelha salva, o que tira o pecado de todo mundo é o Cordeiro de Deus. Amém, amados? Amém, amados? Porque nós não fazemos nada mais em nosso próprio interesse. Então, por que, que é o Cordeiro? Porque ele não vive para seu próprio interesse. Ele não vive para que o pastor o salve. Ele vive para que o pastor cumpra através dele o seu propósito, que é revelar o seu movimento de amor e oferecer todas as coisas em favor daquele que ele ama. Então, o Cordeiro tipifica, o Cordeiro encarna. Ele representa aquilo que o Pai tem de compromisso para com seus filhos, tudo que ele faz em favor de abençoar aqueles que ele ama. E o Cordeiro assumiu essa responsabilidade. Amém? Glória a Deus, amados. Então, o Salmo 23 não é ele é meu pastor e nada me faltará, no sentido de que não me faltará comida, não me faltará carro, não me faltará apartamento, não me faltará roupa, não me faltará salário. Não, o Senhor é meu pastor e eu vou ser uma pessoa completa. Eu vou ser uma pessoa em quem, como pessoa, não falta coisa alguma. E eu vou ser uma pessoa tão plena que eu não vou viver para mim mesmo. E eu vou poder oferecer minha vida em sacrifício espontâneo em favor dos meus irmãos. E eu só posso oferecer isso espontaneamente quando eu me torno uma pessoa completa que não vive mais para suas carências. Continuando. E ele diz, então, agora, portanto, a ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem mesmo a Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que nem mesmo Jesus a gente conhece mais segundo a carne. Porque já conhecemos, mas agora não conhecemos mais. O que quer dizer conhecer Jesus segundo a carne? Porque um dia a gente foi para Jesus por causa da fome. E não por causa do significado da mesa. Então Jesus nos encontrou onde? Lá na manjedoura, lá no pasto. E aí Jesus falou assim, eu sei que vocês estão com fome. E vocês estão com fome de uma coisa pensando que é outra. E eu vou dar para vocês aquilo que resolve a sua fome. Mas quando eu der para vocês aquilo que vai resolver a sua fome, isso se fará dentro de vocês uma transformação tal que vocês nunca mais vão viver pela fome. E em lugar de ser gente que come pão, vocês vão ser pessoas que repartem o pão. Em vez de ser gente que bebe água, vocês vão ser fonte de água para quem está com sede. Então eu vou transformar a natureza de vocês. Então agora vocês não conhecem mais Jesus segundo a carne. O que quer dizer conhecer Jesus segundo a carne? É porque eu antes eu olhava para Jesus e via nele a solução do meu problema. E ele falou, venham vocês que estão cansados de ter que pagar, de ter que comprar, de ter que trabalhar para uma coisa que já é de vocês. Para, vocês estão cansados. Cansado por quê? Porque aquele que espera no homem, na força do seu próprio braço, se cansa. Mas aquele que conhece o Senhor, trabalha e não cansa. E por que, que o nosso trabalho é cansativo? Porque ele é o trabalho de um escravo que está pensando que é através do seu trabalho que ele vai comprar comida. Mas se ele conhecesse que ele é como filho de Deus, o trabalho dele não era para comprar comida, então ele não se cansaria, porque o trabalho dele é como o trabalho de uma fonte que cada vez que trabalha, ela produz mais água para os outros. Glória a Deus, amado. Então venham, vocês estão cansados. E eu vou aliviar vocês. E eu vou colocar com vocês um peso de trabalho que não é pesado. Amém? Porque em vez de vocês serem compradores de comida, vocês vão ser fornecedores de vida. Amém? Então agora nós não conhecemos mais segundo a carne. E porque nós não conhecemos nem mesmo Jesus segundo a carne, nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Então, agora, como igreja, que a gente entendeu que a questão do pecado foi resolvida, a questão do pecado foi resolvida. Então, nós não somos as pessoas que estamos aqui para ficar virando a lata de lixo dos outros querendo resolver suas questões de pecado. Porque essas pessoas só continuam vivendo a miséria do seu pecado porque elas não encontraram o propósito da sua vida. Então, o ministério da igreja não é o pecado. O ministério da igreja é a iniquidade. Porque só continua tendo pecado no mundo porque nós não somos tratados da nossa iniquidade. E iniquidade é direito, porque o que vai fazer o amor se esfriar de quase todo mundo não é o pecado. Não é o pecado que vai fazer o amor se esfriar. As pessoas vão pecar, porque o amor se esfriou. E o amor se esfriou porque a iniquidade está aumentando. E a iniquidade está aumentando pelo senso do direito. E parte dessa iniquidade que está aumentando a partir dos religiosos que somos nós. Porque nós transformamos a fé, que deveria ser a responsabilidade da bênção, em crença, como direito da bênção. Então, se quem podia revelar para o homem o verdadeiro propósito da fé, está usando a sua fé como direito, como iniquidade. Por isso que o amor se esfriará, porque vai esfriar em quem já amava e nem vai surgir em quem nunca amou. Porque do jeito que nós estamos lidando com a nossa própria mesa, como direito de comida, Paulo falou, enquanto vocês continuarem se reunindo para achar que a fé de vocês é o direito de comer o pão e o direito de beber o cálice, isso envergonha o evangelho. Quer dizer que envergonha o evangelho? Lá em Coríntios 11, envergonha porque o evangelho perde a sua autoridade. E ainda humilha os pobres, porque agora o pobre que tem fome ainda vai achar que ele é pobre porque ele tem a culpa da fé dele. Porque se ele mudasse de crença, ele tinha direito à comida. Mas como ele é incrédulo e pagão, Deus está punindo ele com fome. Não, Deus não está punindo ninguém com fome. E a causa da fome no mundo não é a idolatria deles, é a falta de responsabilidade da igreja de administrar o pão. Nenhum passarinho morre de fome no mundo. Não nasceu o único ser humano que tenha morrido de fome. Porque fome não é castigo. Passa a ser castigo da parte daqueles que se apropriam da comida como se fosse direito. Então, se morre um ser humano de fome, é por quê? Porque não tem comida? Não, porque há injustiça. Porque nem passarinho morre de fome. Nem planta morre de fome. Jesus falou isso para nós, não falou? Você está ansioso quanto o que comer e o que vestir? Então, vou falar uma coisa para vocês. Nem passarinho morre de fome, nem planta morre. Pelado. Então, aleluia, irmãos. Então, o assunto é outro. É a nossa iniquidade. E aí nós estamos envergonhando o evangelho porque transformamos o evangelho no direito da comida. Os crentes, porque ela, os crentes, porque ora, os crentes, porque dão um dízimo, os crentes, porque estão no culto certo, na hora certa, têm direito à comida. E os incrédulos, agora veja, nós pegamos uma África, que era um dos países na história lá, exuberante. Lembra você que a primeira vez que apareceu um africano no Velho Testamento era da Etiópia, era a rainha de Sabá, que veio com a caravana, carruagem, roupa, presente, ouro, para oferecer para Salomão para ter a sua sabedoria. Então, era um povo querendo conhecer o nosso Deus. A segunda vez que aparece no Novo Testamento, então tem lá no Velho Testamento a rainha de Sabá. No Velho Testamento, no Novo, é um parente dela. Deve ser lá a 10ª ou 15ª geração da rainha de Sabá. É um príncipe etíope. Que estava viajando de carruagem. Quem estava viajando a pé era o crente. O cara lá, o africano, ele veio de carruagem. Ele viajou de carruagem da Etiópia para Jerusalém. Talvez buscando o Deus dos seus pais. Buscando conhecimento. Porque ele estava fazendo o quê? Ele foi lá prestar um culto idólatra? Não, ele estava lendo o quê? O quê que o príncipe etíope estava lendo? As Escrituras. Onde ele arrumou um exemplar desse? Talvez guardado na enciclopédia lá da tataravó dele, a rainha de Sabá. Hoje, a Etiópia é um dos lugares mais oprimidos, mais vergonhosos de se viver por conta das suas carências e necessidades. E, no entanto, apesar de todo o sofrimento, de todo o escândalo que o cristianismo produziu na Etiópia, foi um dos núcleos de resistência à fé islâmica no continente europeu. Africano, desculpa. Continente africano. Por quê? Porque estão lá os filhos da rainha de Sabá, os tataranetos lá do,
do eunuco. Estamos entendendo isso, amados? Amém? E aí, lá no Brasil, eu acho que aqui em Portugal também é, os evangélicos são danados para fazer isso. A gente esquece que quem fez a desgraça africana foi o cristianismo, mal vivido, o cristianismo direito. Quem instalou a escravatura na África foi a fé cristã, primeiro reformada e depois romana, por volta de 1500. Não foram povos pagãos, foram povos cristãos que roubaram da África o quê? Os seus pais e deixaram lá um continente órfão e viúvo. A África foi povoada de viúvas e órfãos. Aí, para piorar a situação do continente europeu e do continente africano, nós não queremos assumir nossa responsabilidade, que foi a gente que causou aquilo, a gente ainda vai lá e culpa a idolatria deles. Fala, sabe por que vocês são miseráveis? Porque os deuses de vocês é tudo idólatra. É Exu, é sei lá o quê. A gente faz isso no Brasil. Sendo que aquilo é o que sobrou para eles. Sabe o que é Exu? É uma forma sincrética de tentar associar um Deus cristão que quase os destruiu a alguma entidade da sua história. É o desespero de um órfão e de uma viúva que foi traído pelos seus próprios irmãos. E já não estava ruim. A gente vai lá e ainda torna o nosso evangelho vergonhoso distribuindo cesta básica. Como se o problema deles fosse a comida. Sem a dignidade da relação. São tudo menos família. Onde nós vamos parar? Esse não é o nosso ministério. O nosso ministério não é dizer quem pode e quem não pode ser salvo. Salvação não é o ministério da igreja. Salvação é o ministério exclusivo de Jesus Cristo, que sendo santo, puro e sem mancha, entregou a sua vida em favor de todos os homens. Não perdoou o pecado dos crentes, perdoou o pecado de toda a humanidade. Não derramou o Espírito Santo sobre uma igreja avivada, derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. E a gente não contente de se apropriar de Deus como sendo nosso Deus. Nos apropriamos da salvação como se fosse só nossa e do Espírito Santo, como se fosse patrimônio de alguns crentes avivados. Condenando até os próprios irmãos que não têm o Espírito Santo porque faz o culto errado. Vergonha para o Evangelho. Humilhação para os pobres. E aí Paulo vem e diz aqui em 2 Coríntios 5, nosso ministério não é esse. A ninguém mais conhecemos segundo a carne, nem mesmo a Cristo, porque ele nos deu o ministério da reconciliação, porque em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo. Por isso agora ele nos deu esse ministério, como se Deus, através de nós, estivesse ele mesmo apelando, reconciliai-vos com Deus. Então, amados, a obra da salvação não é um fim. A obra da salvação é o meio de nos devolver ao propósito. E o propósito é encher a terra com a sua glória. O propósito é que os irmãos vivam em comunhão. O amor do Pai gerou uma obra de graça, para que pela graça nós fomos reconciliados com o seu amor, e agora conhecendo esse amor, nós pudéssemos viver a comunhão do Espírito. Então a obra, o ministério, se conclui na comunhão do Espírito. A graça do Filho não é fim, é meio de nos reconciliar. Então, concluindo, Jesus não é um Salvador pedindo para ser Senhor. Jesus Cristo é o Senhor salvando. Ele como Senhor, como representante da proposta de Deus, que é dar a vida pelos seus irmãos, veio nos salvar. E tendo salvado, ele entregou a nós o ministério da reconciliação. Então, o ministério da igreja é reconciliar, não é salvar. Nós proclamamos a salvação para exercer o ministério da reconciliação. Mas nós estamos proclamando reconciliação e tentando controlar a salvação, dizendo quem merece ser salvo e quem não merece. Não é isso, amados. O campo não é metade joio e metade trigo. O campo é de trigo, continua sendo de trigo e vai ser de trigo, com algum joio plantado. E quem tem a tarefa de separar o joio do trigo não somos nós. Nós temos a responsabilidade de ser trigo para poder ser pão. Porque Deus não prometeu trigo, Deus não prometeu uva e Deus não prometeu azeitona. Deus não falou que o justo vai ser dono de muito trigo, vai ser dono de um campo de azeitonas e nem que ele vai ser dono de uma parreira. Ele diz para o meu justo, ele nunca terá falta de pão, nem de vinho, nem de azeite. E para quem não sabe, pão é trigo esmagado. Vinho é uva pisada. E azeite é azeitona prensada. Amém? Amém? Aleluia. Então o propósito da igreja não é salvar as uvas. É deixar que elas sejam exprimidas. Amém, irmão? Glória a Deus. Porque essa mesa não é mesa de trigo, não é mesa de uva, nem de azeitona. Isso aqui não é um aperitivo, um appetizer. Então, isso aqui não é uma mesa de entrada em que Deus coloca umas tigelinhas de azeitona, umas uvinhas e umas amêndoas. Não, mano. Isso aqui é mesa de pão, vinho, e azeite. E esse é o ministério da igreja. O ministério da igreja é se deixar moer, se deixar pisar, se deixar prensar, para Deus produzir pão que alimenta, que fortalece, vinho que alegra, e azeite que faz reluzir, que cura, que traz esperança e que devolve autoridade. Esse é o ministério da igreja. Amém. Glória a Deus. E esse ministério não pode ser exercido por um homem. Quando Deus quis proclamar a salvação, um homem sozinho fez isso. Moisés chegou diante de uma multidão, diante do maior império que já tinha existido até aquela época. Um homem levantou um cajado, levantou a mão e disse uma reza. Ou seja, um único homem com a liturgia que Deus deu para ele, um único homem com a liturgia certa ou errada, enfrentou o maior de todos os impérios e libertou todo o povo. Então, para uma pessoa ser salva hoje, você não precisa nem acertar muito na liturgia. Hoje, para uma pessoa ser salva, se um cara adúltero esqueceu o Novo Testamento na gaveta de um bordel e alguém achar esse Novo Testamento depois dele e ler, pode ser salvo. Um cara pode chegar aqui em completo desarmonia com a vida, traindo a mulher, ele pode ser o maior marginal e fazer um apelo de salvação e muita gente se converter. Por isso que muita gente não entende como é que tanta gente pode se converter a partir de um homem que, às vezes, a vida dele não estava em ordem. Então, vou te falar uma coisa. Moisés estava brigado com a mulher dele. E não é por causa de confusão, não. É por causa de uma coisa boa. E quem estava errado era o Moisés. A mulher dele foi lá, fez o que ele não devia ter feito, separou dele e ele não ficou nem vermelho, não. Você acha que o Moisés ficou em crise? Ah, minha mulher não está comigo, não tem autoridade para tirar o povo. Se está ruim e a mulher dele não está com ele, ele teve um problema com os dois irmãos. Problema familiar, ministerial. E a liderança dele estava rachada. Tinha problema com a liderança, tinha problema com o ministério, próprio problema em família. E isso não tirou dele o poder de proclamar a salvação. Amém, irmãos? E a Bíblia diz que até o próprio Moisés passou pelo mar a pé enxuto. Mas, para entrar em terra prometida, aquilo que foi operado por um homem, e é uma palavra proclamada, para entrar na terra prometida, Deus falou assim, agora vocês pegam um representante de cada tribo. Não são 12 representantes de uma única tribo. É um representante de cada tribo. Então, uma única denominação, um único ministério, não vai fazer o povo entrar na terra prometida. Um único ministério pode proclamar salvação para Portugal inteiro, mas não vai fazer com que Portugal entre na dimensão daquilo que é o verdadeiro propósito de Deus para a sua vida. Então, para isso acontecer, nós vamos ter que pegar um homem de cada tribo e eles vão ter que ficar juntos. E juntos eles darem testemunho daquilo que, de fato, é a fé e a esperança deles. E quando as pessoas à sua volta virem a relação desses homens, dando testemunho da sua convicção e dependência de Deus, e quando esses homens molharem os próprios pés nas águas que eles vão separar, então as águas se abrirão. Essa é a vocação da igreja. A vocação da igreja não é proclamar bem, anunciar bem, não é sistematizar bem. A vocação da igreja é dar um testemunho de comunhão, de relacionamento, de família, onde a gente consegue levantar representantes de cada realidade e, em comunhão, a gente molhar os próprios pés. É uma coisa que a gente não vai apontar o caminho nem dizer por onde é que o povo tem que passar. Nós vamos ter que passar por onde o povo passará através de nós. Amém? E é nesse espírito que a gente vai compartilhar o pão. E eu queria chamar aqui agora o Rafael...